Antes de continuar a falar sobre Gilgulim, reencarnações, tem mais dois tipos de... Tá bom, vamos chamar de reencarnação também. Não deixa de ser. Um é chamado Ibur. Mas assim, antes de mais nada, Gilgul, já falamos bastante. Gilgul é uma alma, uma partícula de uma alma que vem, desce de novo para um corpo. Ouvimos que não precisa ser obrigatoriamente ser humano, mas indiferentemente, desce para um corpo e tem alguma missão, alguma coisa para consertar, alguma coisa para fazer a mais, etc. Existe uma outra coisa que é chamada de Ibur. Ibur significa quando uma alma se junta a outra alma, se acopla a outra alma. Quer dizer que no mesmo corpo você tem duas almas. Nós já vimos diversas vezes, primeiro que almas são coisas espirituais, então não tem problema de ter duas juntas, não vai acontecer nada. E elas se unem. Elas se unem. São duas coisas, mas elas estão unidas, não tem nenhum problema. Isso é uma coisa que pode acontecer, que é chamado Ibur. Se você vai ter como saber se uma pessoa tem Ibur ou não, não tem como saber. Não tem como saber, pode ser e pode não ser. Uma outra coisa que existe é chamada de Dibuk. Dibuk já é uma coisa não tão boa, uma coisa que é prejudicial. E qual o conceito de Dibuk? Dibuk é uma alma que, por alguma coisa que fez em vida, está tendo que pagar, está tendo que... E foi penalizada pelo que ela fez. E ela está passando por essa pena. Pena espiritual. Essa alma está querendo encontrar uma forma de consertar isso e se esquivar desta pena. Ela está sendo castigada, ela quer se esquivar disso. O que ela faz? Ela entra num corpo de alguém que já tem outra alma, que já está vivo, que... Quer dizer, é diferente de Ibur, sim. Ibur, a pessoa já nasceu, a princípio, com duas almas. Pode acontecer de ter um acoplamento de almas durante a vida também. Se nós vemos, por exemplo, sobre Sará e Rivka. Quando a Sará faleceu, o Yitzhak ficou muito chateado. Quando finalmente ele encontrou o seu par, a Rivka, ele ficou... A linguagem lá, no Humash, na Torá, diz que o Yitzhak trouxe ela para a tenda da sua mãe, e aí o Yitzhak se consolou, se confortou, ficou... Agora estava bom para ele. Então lá também os mestres da Kabbalah dizem que aconteceu um Ibur. Uma parte da alma da Sará se acoplou à alma da Rivka. Mas isso é uma coisa que pode acontecer e que não tem nenhum problema. Sim? Quando nós falamos sobre Dibuk, essa alma não se acopla à alma, e sim ela fica dentro do mesmo corpo, disputando o mesmo corpo. Talvez essa seja a melhor linguagem. E ela está buscando uma forma de consertar aquilo que ela fez e se esquivar daquela pena. Isso é uma coisa muito rara de acontecer, mas acontece. E existe na história muitos casos. E aí, nesse caso, o que acontece é que a pessoa fica... em determinados momentos, essa pessoa meio que apaga e essa alma fala de dentro da pessoa, sem mexer a boca. A pessoa está apagada e essa alma fala de dentro da pessoa. É uma coisa, um pouquinho assustadora, de fato. E aí a forma de se resolver esse problema precisa se procurar um grande mestre, porque não é qualquer um que sabe fazer. E esta alma pode prejudicar aquele corpo. Quer dizer, essa alma pode, inclusive, matar essa pessoa. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso, não é brincadeira. Então precisa se procurar um dos grandes mekubalim, cabalistas, de verdade, que sabe mexer com isso, sabe lidar com isso. E o que eles fazem, logicamente com um jeito, né? Mas o que eles fazem é verificar com essa alma o que ela precisa consertar, e eles tentam consertar a falha daquela alma, e aí obviamente vai depender e variar muito do que se trata. E uma vez conseguindo resolver o problema daquela alma, aí eles combinam, ou seja, combinam antes com a alma, que se eles resolverem o problema da alma, essa alma vai sair do corpo que ela entrou pelo dedo mindinho do pé, justamente para não causar danos para a pessoa. Quando a alma, mesmo essa alma que entrou a mais no corpo, um dibuco, quando ela sai do corpo, ela pode matar a pessoa, pode queimar a pessoa. Então, sair pelo dedinho, assim, só fica queimado um pouco do dedinho do pé e não prejudica a pessoa, de fato, levando ele a ter consequências sérias. Agora eu me recordo de uma história. Vou contar uma história que eu li recentemente, acho que foi quase 2 meses. Eu ouvi essa história que justamente fala sobre Dibuk. Isso aconteceu na época do Rav Chaim Volozhiner, há 150 anos atrás, alguma coisa assim, de um sujeito, um rapaz jovem, que um Dibuk tomou ele. E então as pessoas, os amigos, resolveram que vão tentar ajudar ele, levar ele até o Rav Chaim Volozhiner. Levaram ele até a casa do Rav Chaim Volozhiner. E, inclusive, era Shabbat. Quando eles conseguiram levar esse cara para dentro da casa do Rav Chaim Volozhiner, ele começou a passear de um lado da casa para o outro, assim, como se estivesse tonto, e ficou indo de um lado para o outro, até que, finalmente, ele ficou escondido num cantinho da mesa da sala. Aí o Rav Chaim Volozhiner falou que ele não tem como cuidar de Dibuk, para procurar Magdi Kozhnitz. Aí perguntaram para o Rav Chaim Volozhiner por que que o sujeito que estava com Dibuk se escondeu ali naquela ponta da mesa. O Rav Chaim Volozhiner olhou e falou para eles que um Dibuk, ele é um pecador, sim, é uma alma que está com um pecado e está precisando limpar. Então ele fica nervoso com santidade, como é Shabbat. E aqui nessa casa se guarda Shabbat direitinho, ele está se sentindo meio fora. E ele começou a procurar algum lugar que tivesse um pouco menos de santidade para se esconder. E ele encontrou. Aquela ponta da mesa estava descoberta. No Shabbat, a mesa deve estar sempre com toalha. E aquela ponta estava sem toalha. Então foi um ponto que ele encontrou, que tem um pouco menos de santidade para ele poder se sentir menos agitado. Isso só, entre parênteses, nos mostra o quanto que cada detalhe das mitzvot e cada detalhe de Shabbat traz uma santidade especial. Pegaram o jovem, depois de Shabbat foram até o Magdi Kozhnitz, para outra cidade. E o Magdi Kozhnitz começou então a conversar com essa alma do Dibuk. E perguntou para ela o que ela precisa exatamente consertar, o que aconteceu. E essa alma disse para o Magdi Kozhnitz que na época da destruição do primeiro templo, como consta nos livros dos profetas, Melachim, os reis, infelizmente, as pessoas da época ficaram revoltadas com alguns dos profetas. Inclusive chegaram a matar, assassinar o profeta Zacarias foi assassinado. E essa alma disse que ele, naquela encarnação, foi a primeira pessoa a jogar uma pedra em cima do Zacarias. Ele foi o primeiro. Depois outras pessoas também participaram, mas ele foi o primeiro. Ele disse que ele não consegue encontrar sossego por conta disso, que ele foi aquele que incentivou a assassinar o Zacarias e fez parte, foi o primeiro. Ele não consegue encontrar descanso para sua alma. Magni Cosnes falou para esse sujeito, para essa alma: o que eu posso fazer para te liberar, para poder te consertar, para poder você ter sossego? Disse essa alma: eu preciso que você encontre uma forma de achar um mérito nisso que eu fiz. Estava errado, estou tão errado, mas precisa alguém aqui no mundo encontrar algum lado que eu teria alguma razão em ter feito isso. Se alguém encontrar algum lado que eu tinha razão, ou seja, que o profeta Zacarias precisava naquele momento ser assassinado, aí vai poder liberar minha alma do que eu estou passando. Olha a tarefa difícil. Disse o Magni Cosnes para essa alma: primeira coisa, você precisa me garantir que, se eu de fato conseguir encontrar uma forma de te libertar, que você vai sair pelo dedinho do pé desse jovem. E a alma assumiu, falou que vai de fato fazer isso. Então, Magni Cosnes falou: eu posso encontrar aqui uma forma de te libertar. E ele disse assim: existe uma lei de Koveshet Nevuato. Existe uma lei na Torá que proíbe um profeta de segurar para si uma profecia que ele tem. Se Deus fala para o profeta: você vai falar para o povo ABC, o profeta precisa falar. Mesmo que ele não concorda, mesmo que ele não está com vontade, ele precisa falar. Se ele não fala, é uma proibição. É uma proibição que tem pena de morte celestial. Sinta na Torá, para Shatre, nós lemos poucas semanas atrás na Torá. Então, disse o Magni Cosnes: se o Zechariah Hanavi sabia que o povo de Israel não vai ouvir o que ele está falando, porque infelizmente estavam muito rebeldes, e não vai ouvir a profecia que ele está falando, então ele deveria ter ficado quieto, não deveria ter falado. Por que ele foi falar a profecia que vai ter a destruição do templo para o povo de Israel, se eles não vão prestar atenção em qual é o jeito que ele está falando, não estão nem aí com o que ele está falando? Então ele deveria ter ficado em silêncio. Se ele ficasse em silêncio, ele teria morrido celestialmente. Sim? Deus teria tirado ele do mundo. E nesse caso, ele teria salvo o resto do povo, porque aí o resto do povo não sabe de nada. Se ele não falou para eles, existe uma diferença entre fazer as coisas sem querer, sem saber, e outra coisa quando está sendo informado. Então, Zacarias está dizendo para o povo: se vocês não vão se comportar, o templo vai ser destruído. A partir de agora, eles estão cientes. É pior. Então, o Magni Cosnes falou: se o Zacarias tivesse ficado em silêncio, o que teria acontecido é que teria salvo o povo de Israel. Ele teria morrido, mas o resto do povo teria sido salvo. Uma vez que Zechariah sim falou a profecia para o povo, e por intermédio disso ele causou com que o povo de Israel estivesse ciente da situação, e aí piorou para eles. Então, se é assim, ele de fato deveria ser tirado do mundo. Isso falou Magni Cosnes apenas como uma interpretação para poder ajudar esta alma. E aí, de fato, essa alma falou: agora sim, nos céus vão me julgar favoravelmente, eu vou ficar liberado de todo esse sofrimento que eu já passei. Minha alma passou durante tantos e tantos séculos. E ela saiu pelo dedinho do pé do jovem, e o jovem voltou a virar uma pessoa normal. Assim, quando tem esses e-books, a pessoa fica totalmente alterada. A pessoa voltou ao normal. Isso é só uma das histórias, tem várias histórias de e-booking, apenas para saber e conhecer que também existe essa parte, essa área nos Gilgulim, nas reencarnações.